Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Falando sobre o culto, né, o primeiro culto cristão no lar. Então, no livro Luz no Lar, aqui à minha frente, de Francisco de Cândido Xavier e pelo espírito de Neio Lúcio, essa lição dizia assim: então Jesus, convidando os familiares do apóstolo Pedro à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar.
Muito bem, então continuando aqui com o nosso programa, Marli, nós conversamos bastante já hoje, e então fica sempre aquela pergunta, né, que deve estar na cabeça de todo ouvinte: a prática do Evangelho no Lar, ela afasta de nós qualquer problema ou qualquer espírito não evoluído que possa estar ao nosso lado? Quer dizer, então é uma profilaxia assim, fez, tá resolvido? Como é que funciona isso aí?
Nós temos uma colocação a fazer, que nem sempre afastar tais espíritos é o melhor para nós. Como tinha sido tão bem colocado pelo nosso amigo Marinho, o lar é a oficina do bem. Então é o lugar onde nós devemos desenvolver as nossas vários elementos, né, que vão fortalecer a nossa alma, que é a fé, a confiança, o amor, a caridade e a fraternidade. Veja só, muitas vezes nós temos compromissos com esses irmãos em estágios ainda inferiores que estão ao nosso lado. Então, nós temos que aperfeiçoarmos, que mudarmos a nós mesmos, porque nós estamos de alguma forma ligados a eles. Ainda há pouco foi falado sobre sintonia que nós estabelecemos através do nosso comportamento, né? Por exemplo, para melhor entendermos, se nós desejamos sintonizar a rádio, né, para ouvirmos o programa Semeando a Boa Nova, nós temos que sintonizar os caminhos exatos para chegarmos até lá. E da mesma forma, nós temos que nos sintonizarmos com o mundo espiritual superior para trazermos para nossa casa os irmãos espirituais que nós desejamos conviver. Mas se esses irmãos que nós julgamos que devemos afastar estão conosco, nós mesmo temos os caminhos, não é, para afastá-los. Mas Chico Xavier tem uma colocação muito importante, que é a seguinte: de certa forma, conta-se, acho que é lições de sabedoria, que uma irmã chegou até ele: Chico, Chico, me salva dessa obsessão. E ele respondeu: oh, minha irmã, não é importante que nós afastemos os espíritos, né? Mas o mais importante é que nós modifiquemos a nós mesmos. Então, esse é o verdadeiro caminho, né? É nós procurarmos a nossa própria modificação. Então nós voltamos lá. Quando nós, na oficina do lar, estamos desenvolvendo sentimentos de amor, de caridade, de fraternidade, nós estamos propiciando a esses irmãos o seu encaminhamento. Se eles ficam na nossa casa, eles deverão aprender conosco, e a partir dali eles se acalmam e serão encaminhados, né, ao mundo espiritual. Se eles ficarem no nosso lar, não nos perturbarão, estarão ali como aprendizes. E por outro lado, como nós dizíamos ainda há pouco, a prece, a prática do Evangelho, ela nos eleva de patamar psíquico. A partir dali, nós já não conseguiremos nos sintonizar com aqueles espíritos, ou eles não conseguirão sintonizar-se conosco. Quer dizer, eles deixam, ou eles se remodelam e se encaminham para o mundo espiritual, ou eles deixam o nosso lar. Então, o mais importante, como dizia nosso irmão Chico Xavier, não é afastar esses espíritos, é modificarmos a nós mesmos e o nosso ambiente doméstico para que isso atue em nosso benefício.
Muito bem. O Zé Lázaro, nós vamos falando da prática do Evangelho no Lar. Então, existe alguma norma ou algum padrão para essa prática, assim? E principalmente, quando proceder quando um dos familiares não aprova ou deseja participar? Porque a gente fica falando muito simples, dá a instrução, passa, o ouvinte, olha, você faz isso e tal, se reúne, mas chega na hora ele não consegue, um não está, o outro não está, outro quer ficar, outro não quer ficar. E pelo que eu pude entender, podemos entender até agora, pelo que foi dito, quer dizer, a importância maior realmente é para a família, né? Quer dizer, não é tanto para o lar, é para o lar, mas é para a família que habita aquele lar, né? E se essa família não quiser ficar unida ali para ouvir, como é que faz?
É interessante que a pessoa que ainda não tenha tido a oportunidade de fazer, de concretizar esse momento de prece, de confraternização, de uma reunião em torno do Evangelho, em torno da oração, em torno do diálogo nobre, espiritualizado, que ele tem uma noção que o objetivo, como já está sendo muito bem colocado, realmente é de fazer com que as pessoas tenham alguns momentos na semana para pensar, para falar, para buscar as orientações que o Evangelho nos traz. Consequentemente, nem todos os nossos familiares tenham talvez essa preocupação no momento, mas isso não impede que aqueles que tenham a intenção realizem. E para realizar, se há um encontro em torno das lições de Jesus, inicia-se com uma prece. Uma prece, o que é uma prece? É um agradecimento, é um pedido, é um momento de conversar com Jesus, de conversar com Deus, com a espiritualidade superior. A partir da oração, busca-se uma leitura edificante, né? Um trechinho pequeno, uma historiazinha, e se tiver mais de uma pessoa, que haja ali um diálogo, trazendo aquelas informações que a leitura nos dá para o dia a dia, para o nosso hora a hora, para as possibilidades do nosso diálogo.
E o que fazer quando num lar somente uma pessoa é que aceita fazer o Evangelho?
Que faça, porque essa uma pessoa não está sozinha na verdade, né? Quando Jesus fala que uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, não quer dizer que nós estejamos só encarnados, e os desencarnados amigos, os benfeitores. É um exercício muito bom, até de humildade para a nossa parte, podermos fazer quando não a família não está ligada ainda nessa preocupação de espiritualizar-se, especificamente no momento do culto, que nós façamos sim, por que não? Peguemos o Evangelho, leamos ou um trecho de um livro nobre, edificante, façamos a nossa prece e lembremos dos nossos familiares que não estão conosco naquele momento com as nossas vibrações. É o que a Maria Conceição aqui também nos pergunta. Quando nós fazemos o Evangelho lá, devemos fazer vibrações somente para as nossas famílias ou para todos? Indiscutivelmente, a oração é uma potencialidade fantástica que rompe as fronteiras das quatro paredes do lar. Devemos orar pelos nossos familiares, pelos enfermos, pelos doentes, por todos aqueles que nos passam no pensamento. E como nós tínhamos falado nas pequenininhas normas do Evangelho, a prece inicial, porque nós estamos convidando a espiritualidade superior a participar conosco, e a melhor maneira é através da oração. Uma leitura edificante, né? um trecho, uma história, uma página do Evangelho. Se tem duas pessoas ali, um diálogo dentro do tema. E, consequentemente, nós teremos aí a possibilidade de, ao encerrarmos, lembrarmos nas nossas preces, na prece final, lembrarmos dos nossos familiares que não puderam estar conosco naquele momento, mas que seguramente futuramente estarão, e lembrarmos dos outros também que porventura estejam em necessidade. Então nós verificamos que não tem assim nenhuma condição muito especial, é realmente uma reunião bem espontânea.
Marli, está chegando aqui aos estúdios também a pergunta de nossa ouvinte Lola. Ela nos indaga o seguinte: quando acontece de o texto a ser lido ser um texto assim, às vezes um pouco difícil de ser compreendido, o que a pessoa deve fazer? Deve parar? Deve desistir de fazer? O que você acha, Maria?
Aqui nós temos algumas colocações a fazer, né? o nosso irmão estava falando, né, sobre as pessoas que não, às vezes não desejam, né, fazer o evangelho conosco, né? E aquela pessoa que faz o evangelho, ela está dando o ambiente para que os outros modifiquem a sua forma de pensar e mais depois, logo em seguida, tenham vontade de juntar-se a ele. Quando ele dizia que dava um pequeno roteiro do evangelho, da prece de abertura, né? Essa prece é de extremada importância, porque ela abre a nossa mente para aquele grave cometimento, né? Aquela coisa extremamente importante que é a prática do evangelho no lar. Porque não é simplesmente a pessoa se sentar, agora eu vou fazer meu evangelho. Não, ela tem que, naquele momento, se retirar, né, para dentro de si. Aliás, Jesus dizia, não é, que recolha-se. Então, ela tem que se retirar para dentro de si mesma e para buscar a sintonia com o mundo maior. Essa é uma questão muito importante. Buscar a sintonia com o mundo maior. Inclusive, Kardec dizia, não é, que invoquemos de todo o nosso coração a presença dos bons espíritos. E André Luiz também tem essa colocação muito interessante em Missionários da Luz, quando ele diz que a mãezinha com a criança de 3 anos recolheu-se para o evangelho no lar, inclusive sem o marido, que não queria participar, e ela roga a Jesus a presença do mundo maior, né, dos embaixadores de luz. E os mentores espirituais dizem assim: vamos, que estão nos chamando. Então, é chamar mesmo, é invocar do fundo dos nossos corações e pedir, né, que nos deem a condição, a sintonia necessária, né, para aquilo. Então, se nós tivermos esse procedimento, quando nós tomamos do evangelho, temos muito mais facilidade para compreendê-lo. Só que quando a gente não entende, muitas vezes é porque a nossa mente está viciada em outro tipo de leitura. Com todo respeito, às vezes a mesma pessoa que não consegue ouvir, entender o evangelho, lê um outro tipo de leitura e consegue entendê-lo com toda facilidade. Então nós temos que insistir nessa leitura, porque uma coisa nós devemos ter em mente: todas as nossas boas intenções são obstaculizadas pelo mundo espiritual inferior. Então, quando uma pessoa se propõe à prática do evangelho no lar, haverão aqueles nossos irmãos, ainda em estado inferior de evolução, que vão tentar prejudicar essa iniciativa. Então, a pessoa, pela prece, ela vai já se colocar, não é, como nós dissemos anteriormente, no nível psíquico maior, né? E ela vai fugir dessa sintonia. Ela não entende? Leia de novo. Peça a Jesus a luz necessária. Torne a ler. Vá repetindo essa leitura até que ela consiga dominar e compreender o mais perfeitamente possível.
Eu só queria fazer um comentário a respeito dessa questão que o Marli coloca, da tentativa que muitas vezes os irmãozinhos menos esclarecidos fazem para nos desestimular no caminho do bem e tal. Isto é uma coisa que Deus permite para testar nossa vontade, né? Para verificar o quanto que nós queremos mesmo. Porque às vezes basta uma sugestãozinha, por menor que seja, falando: ah, deixa para lá, e a gente já aceita aquela sugestãozinha e deixa para lá. E muitas vezes outras sugestões muito felizes, outras sugestões muito importantes, muito mais fortes, nós ainda não estamos totalmente preparados e não aceitamos, né?
Pode falar, Marli, por favor.
Perdão. Inclusive, é até normal, quando a pessoa começa a praticar o evangelho, que as crianças briguem na hora, né? Que alguém chegue na hora: ah, né, agora eu queria conversar tal coisa. É importante, é comum todo tipo de obstáculo. E é preciso ter muita força, muita determinação para superá-los.
Inclusive o nosso ouvinte, Oswaldo Salim, ele fez essa pergunta. Acabou de chegar e você responde. Tocou no assunto sem que eu lhe passasse. Ele pergunta: quando chega uma visita, né, o que que eu vou fazer? Devo convidá-los a participar? Né? E se eles não quiserem participar?
Aí nós devemos nos lembrar que nós temos um compromisso previamente estabelecido com o mundo espiritual. Se eles não desejam participar, que eles sejam carinhosamente colocados num outro cômodo e pedindo a eles que aguardem por caridade,
né?
Alguns minutos mais, até que nós encerremos o nosso evangelho, quando então, com toda a fraternidade, poderíamos receber nossos amigos.
Mas em geral eles aceitam, né, Marli? As experiências que a gente tem,
geralmente
eles
aceitam,
né?
É oração importante.
E quem tem criança agora, no momento que está vivendo esse problema com as crianças, é o Zé Lázaro, né, que tem criança em casa ainda.
Várias.
Como é que você faz com as crianças quando elas não querem participar?
Hoje está uma beleza, porque as crianças hoje é que fazem o evangelho em casa. A gente direciona, quando nós temos crianças pequenas, nós direcionamos todo o evangelho em função deles. Então são eles que fazem as preces, são eles que leem, eles que perguntam, e às vezes são eles mesmos que respondem. Por quê? Porque nós direcionamos as leituras em função da condição de entendimento deles. São leituras breves, historinhas que mexem com a imaginação deles, e a maneira de dialogar. Mas no início, o início era um pouco com alguns obstáculos. Às vezes acontecia o que Marli lembrava, as crianças choravam, às vezes eles queriam brincar naquela hora. E nós já tivemos uma experiência no passado em que uma amiga perguntou ao Chico, no mesmo caso, com crianças pequenas, o que, que eu faço? Ele falou assim: bom, pega todos os brinquedos, mas ela quer comer naquela hora, traz todos os sanduíches, traz todos os, coloca ali na sala onde eles vão estar ali sentado, né? Ou que desejam comer, que desejam pegar um brinquedinho, mas que estejam presentes, porque é nesse estímulo, é nesse contato que eles vão se ambientar e consequentemente passam verdadeiramente a depois participar.
Zezinho, e qual o tempo do evangelho, hein? Ele é muito longo, pequeno?
É breve, é de 15 a 20 minutos, às vezes até 30 minutos. Só para a gente pegar aqui rapidinho um roteiro sugerido na campanha do Evangelho no Lar, desenvolvido pela maioria dos centros espíritas no Brasil, né? Não só aqui na região. É necessário que se defina um dia, como compromisso que já foi lembrado, né? No tempo aí de 15 minutinhos, 30 minutinhos, inicia-se com uma prece. E a partir da prece feita, uma pequena leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ou de algumas obras que correlatam as atividades da doutrina espírita. Depois, faça uma pequena análise do trecho lido e, consequentemente, agradeça através da prece. Esse é o Evangelho maravilhoso e abençoado.
Uma pergunta do ouvinte, nossa, Maria da Conceição. Ela pergunta se a vibração do Evangelho se deve só no lar, para o lar, ou se deve estender para o bairro, né? Então, eu quero avisar para Maria, tem grandes conhecimentos sobre vibrações, Maria, porque no centro a gente faz vibrações para pessoas que moram até lá no Japão, e nós temos conhecimento de que a pessoa recebe essa vibração lá. Então nós desconhecemos a distância até onde nosso pensamento possa chegar. Desde que você faça essa vibração com fé, ela não só vale para o seu bairro inteiro, mas vale para toda a cidade onde você reside, vale para todos os lugares. Pensa bem você, Maria, o pensamento de Jesus, ele abrange o nosso mundo inteirinho. Então você é também um pequeno Cristo, você tem grandes pensamentos. Dentro dele, estando a sua vontade consegue salvar todos aqueles que você queira ajudá-los.
Falou conosco o Rubens da Silva.
Ainda continuando o comentário do nosso irmão Zezinho sobre a participação de crianças no Evangelho no Lar, e faço uma pergunta aos nossos ouvintes: se a sua criança não desejar ir ao colégio, você deixa ele faltar? Então, a gente obriga as crianças a irem ao colégio, somos firmes com eles, não é? Então nós devemos ser também firmes com as crianças para que participem do Evangelho no Lar. É claro que usando uma literatura que os atraia e tendo os procedimentos que o nosso irmão colocou, tornando o evangelho atraente para que eles participem, né? Façam assim que possível, a partir dos 4, 5 anos, já ensaiem alguma prece de abertura. Mas uma colocação que queríamos deixar aqui é a seguinte: é que o momento exato para nós evangelizarmos uma criança é na verdade, até os seus 3 anos de idade. Uma criança, a partir de 1 ano, já tem condição de entender o Evangelho de Jesus. Ele tem uma abertura muito grande nessa faixa de idade. Então, até os 3 anos de idade, deve estar sedimentados na sua cabecinha ideias de fé, amor, trabalho, fraternidade, caridade e outros tantos elementos psíquicos da nossa alma. E é uma oportunidade de ouro que nós temos para construirmos, não é, o psiquismo de nossas crianças. Após essa idade, é claro que é possível fazê-lo até os 90 anos, mas já não teremos tanta facilidade. Então aproveitemos essa época para definirmos o comportamento evangélico na cabecinha dos nossos pequeninos.
Então nós vamos agora deixar uma pergunta no ar. Vamos para um intervalo e depois vamos responder. É possível descrever o que se passa no plano espiritual quando estamos realizando o culto do Evangelho no Lar? É muito importante a gente saber o que se passa lá.